Vamos avaliar e pontuar os protagonistas da atualidade. Mais uma edição de E o Vencedor É, hoje com Rui Pedro Antunes, Miguel Santos Carrapatoso, junta-se ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e também ao José Manuel Fernandes. E Carla, há aqui um tema em análise que me parece incontornável nesta segunda-feira.
Claro que sim, parece-te a ti e parece também aos membros deste painel, a vitória de Rui Rio nas diretas do partido, que acabou por surpreender, uma vez que o aparelho, o chamado aparelho, estava mesmo com Paulo Rangel. Paulo Ferreira, que nível de surpresa é que este resultado te merece?
Grande, enorme. Penso que toda a gente ficou relativamente surpreendida. Provavelmente até o próprio Rui Rio e as pessoas da equipa dele terão ficado de alguma forma surpreendidos, porque ninguém antecipava, de facto, ponto um, que ele fosse vencedor, e depois não foi por 5 ou 10 votos. Foi uma margem que nestas coisas ainda é relativamente alargada. E antes de mais, sublinhar aqui o quão bonita é a democracia pelas surpresas que ela nos vai trazendo, não é? E elas são muitas, quer dizer, não, duas notas essenciais aqui. Ponto um, não há vencedores antecipados. Mesmo quando parece que eles existem, não há vencedores antecipados e ninguém é dono dos votos dos eleitores. Embora nos partidos, às vezes, no PSD também, dê a ideia de facto de haver, e há, como é evidente, assim, os votos por atacado e os pagamentos de cotas por atacado, mas ainda bem que depois há estas surpresas para nos recordar que até o último voto pode ser uma surpresa. E, aliás, isto não é novo. O que aconteceu agora, este fim de semana no PSD, aconteceu com Moedas há pouco tempo, por exemplo, em Lisboa, nas autárquicas, em que também ninguém esperava uma vitória do candidato do PSD-CDS e ele ganhou.
Mas queres arrasar as sondagens, Paulo?
Não, neste caso do PSD nem sequer houve sondagens.
Nem sequer houve,
não é?
Claro.
Pode ter havido sondagens a influenciar, mas não eram sondagens para tentar antecipar ou perceber
resultados.
No caso de Moedas, claramente as sondagens não, pelo menos realizadas nos dias em que são, porque nunca são realizadas no dia da eleição. Já agora, as projeções à boca da urna acertaram. Na vitória de Moedas.
É verdade.
E essas foram feitas no dia e feitas
nem
de outra
todas,
maneira.
Nem
também.
Todas, houve alguma. Nem todas.
Houve uma que estava um empate técnico, mas se não me engano, todas elas
sim,
acabaram os intervalos.
Empate técnico com vantagem para Medina, apesar de tudo.
Sim, mas.
Enfim, são detalhes.
Estava tudo no intervalo, se quisermos.
Estava tudo no intervalo, é verdade.
Todas acertaram naquele intervalo, até porque a diferença foi tão escassa, foram o quê? 2 mil votos? Nem isso, se não me engano, a vantagem de Moedas sobre Medina.
Foi uma coisa pequena.
Uma coisa pequena, portanto, é difícil mexer o ponteiro nas sondagens, uma coisa dessas, não é? Mas estava a falar de surpresas assim últimas. Mesmo em 2015, a vitória da PAF face ao PS surpreendeu de alguma maneira. Ninguém estava à espera que Passos Coelho, depois de 4 anos a aplicar aquela encomenda que lhe tinha sobrado do governo socialista anterior, da Troika, ganhasse eleições. E se recuarmos mais ainda, o próprio Rui Rio foi protagonista de uma grande surpresa em 2001 nas autárquicas, quando venceu quase do nada Fernando Gomes.
Como bem gosta de lembrar.
Como bem
verdade.
Gosta de lembrar. E portanto, ele nem é novo sequer, Rui Rio, nem é novo nestas surpresas. As sondagens, ironia, há aqui duas ironias também. Ponto um, as sondagens que ele tanto diabolizou, e o Zé Manuel já recordou isto, as de Moedas foi precisamente as sondagens que não davam a vitória à Moedas, ou que davam a vitória à Medina, que ele diabolizou durante a campanha autárquica. Essas sondagens que ele arrasou de uma forma sem exceções, disse que era tudo uma vigarice e eram compradas, desta vez podem ter funcionado a favor dele. Aquela sondagem 2 dias antes desta eleição interna, que dizia que ele era melhor candidato. Ele, para a generalidade do país, atenção, não foi uma sondagem dirigida aos militantes, mas que dizia que ele era melhor candidato do PSD contra Costa do que Paulo Rangel, que faria muito melhor, e a diferença era muito grande. Portanto, isso é uma ironia. Outra ironia é que Rui Rio não queria esta eleição, nós sabemos, ele queria adiar este processo de diretas para depois das eleições, com razões que nós já discutimos aqui, não interessa agora regressar a elas. Portanto, foi lá forçado, como diria o Miguel Pinheiro, arrastado pelos cabelos, esta eleição, ganha esta eleição e desta forma sai mais reforçado ainda. Ou seja, se nós compararmos o Rui Rio hoje, depois desta eleição, com esta vitória, e o Rui Rio que teríamos se não tivesse havido este processo interno, adiado, Ele hoje está muito mais forte depois de ter passado por isto, legitimado, e enfrenta António Costa de uma forma muito diferente daquilo que enfrentaria de outra maneira, porque isso ia tornar-se seguramente tema de campanha eleitoral para as legislativas. Aqueles que estavam do lado de Paulo Rangel, se quisermos, ou a pedir eleições diretas, não se iam calar dentro do PSD, portanto ia haver um ruído de fundo constante, e isso é muito curioso, de facto, que Rui Rio seja hoje mais forte. E, portanto, podia ser mais magnânimo no discurso de vitória, isso podia, mas isto é Rui Rio. É bom que nos vamos habituando, não é?
Rui Pedro Antunes, temos um líder do PSD mais reforçado depois das diretas de sábado?
Sem dúvida, Carla. E ainda bem que o Paulo fala do caso Moedas, porque eu acho que disse aqui três coisas no último mês e meio, ou nos últimos dois meses, que me lembro de dizer aqui no Vencedor é que o Medina ganhava a Câmara de Lisboa, que o orçamento do Estado passava e que o Rangel era favorito a vencer o PSD. Não sei se queres passar a outra pessoa.
Eu acho que todos te acompanhámos nisso, não é? Não houve ninguém a cortar os pulsos contra isso, não é?
Antes disso, deixa-me só dizer que nunca vou ganhar o Euromilhões. Vou aproveitar o poder da minha intervenção no Vencedor é para ser contrariado. Não, mas de facto, Rui Rio acertou em tudo, respondendo à tua pergunta. E conseguiu dominar completamente a narrativa desde o início ao fim, e isso acabou por fazê-lo vencer aquilo que era o favoritismo que Paulo Rangel tinha claramente na estrutura. E conseguiu outras proezas, conseguiu ter Salvador Malheiro como diretor de campanha e passar a ideia que todos os caciques do PSD estavam no outro lado e que o voto livre estava com ele. E isso de facto teve influência, não é? Não vale a pena estar aqui a arranjar desculpas, porque não é só a análise ou a opinião que fizemos aqui a dizer que Paulo Rangel é favorito. Nós fizemos artigos no Observador, até são artigos jornalísticos, portanto, assentes em factos, assentes em apoios públicos, assentes em ideias de um e do outro lado das candidaturas, e portanto não havia grandes dúvidas que o aparelho estava com Paulo Rangel. Mais do que isso, tinha havido eleições no PST nos últimos meses, semanas, que mostravam que continuava a ser o aparelho a contar. Não é? Mesmo eleições localizadas, sei lá, lembro-me há 7 ou 8 dias, o distrital do Algarve venceu o líder distrital que era apoiante de Paulo Rangel, só para dar um pequeno exemplo. Portanto, Rui Rio conseguiu a proeza até de mudar o próprio partido, e o PSD mudou a partir daquele dia, porque mostra que essa estrutura pela primeira vez deixou de ter peso. E não é pela primeira vez sequer desde que existe diretas em 2006, é a primeira vez desde sempre, não é? Porque mesmo nos próprios congressos havia o peso da distrital era muito grande, não é? Porque as distritais, os líderes distritais é que mandavam nos delegados, e portanto isto é uma coisa nova no PSD, vamos ver depois como é que funciona daqui para a frente. Por outro lado, como dizias há pouco, Rui Rio ganha também força contra António Costa, e nesse aspecto Paulo Rangel acabou por fazer um favor a Rui Rio. E depois há aqui outros vencedores colaterais, por exemplo, Francisco Rodrigues dos Santos pode ter aqui a hipótese de ir em coligação com o PSD. Não desistiu dessa ideia, e mais, para Rui Rio, até meter alguns membros do CDS nas listas é bom, porque assim afasta alguns do PSD, que as estruturas que estavam com Paulo Rangel podiam querer meter, e portanto é só vantagens para Rui Rio, que agora vai poder fazer as listas à maneira dele, e também já está a tornar e a moldar o partido à maneira dele. Agora, também só um pequeno reparo, não se pense que Rui Rio conseguiu este resultado sem o cacique, só para termos uma ideia. Eu sei que ele é descentralizador, mas se calhar a conselhia que mais contribuiu foi ao VAR, portanto nós temos aqui uma democracia a partidos mouris também, e não é tudo completamente voto livre, não é?
Não fui ver os resultados do VAR.
Os resultados do VAR
foi ao VAR, foi Barcelos, não te esqueças de Barcelos, também contribuiu bastante.
Naturalmente, a maior diferença de votos que partiu foi ao VAR. Agora, o mais fundamental para em termos de conselhia, o mais fundamental, claro, foi a vitória do Porto, porque Rui Rio levou uma vantagem de 1.200 votos do Porto, e se essa vantagem fosse ao contrário, como contava Paulo Rangel, ter ali uma vantagem de 1.000 seria suficiente para vencer o partido.
Entretanto, fui aqui só ao site ver os dados, de facto, o OVAR, 87% para Rui Rio, 13% para Paulo Rangel.
Esmagador.
As regras do jogo. Já não,
claro, claro.
Também houve ao contrário.
Houve
não é?
Ao contrário, seguramente. Não...
Mas ao contrário falhou claro. Mais, não é? Vamos, por exemplo, de Vila Nova de Famalicão, que eram 1.000 e tal votos, Rui Rio partiu aquilo ao meio e Paulo Rangel ganhou para aí por 14. E, portanto...
E essa vai sendo a discussão, Miguel Santos Carrapatoso, é Rio que ganha ou é Paulo Rangel que perde?
Olá, bom dia Carla, bom dia a todos. É Rio que ganha, acho que não há outra forma de ver as coisas. Rio ganhou contra todas as expectativas e para me juntar ao Rui Pedro é preciso, eu sei bem que bater em jornalistas e comentadores é uma espécie de desporto nacional, mas é importante também lembrar e recordar que na noite eleitoral, portanto no sábado, havia apoiantes muito próximos do Rui Rio que diziam, aos jornalistas ali presentes, que seria absolutamente surpreendente se Rui Rio ganhasse aquelas eleições. Portanto, nós não andamos todos aqui este tempo todo a escrever artigos com base na estratosfera. Eram dados objetivos que existiam e que apontavam para um claro favoritismo de Paulo Rangel. Rui Rio acabou por ganhar de forma surpreendente até para os próprios apoiantes do Rui Rio. Portanto, sim, de facto, nós tivemos sempre cuidado ao longo deste tempo em que discutíamos as eleições internas do PSD de dizer que era uma teórica ou um teórico favoritismo de Paulo Rangel, que acabou por se confirmar e surpreender tudo e todos, mesmo, e reforço, mesmo os próprios apoiantes de Rui Rio. Dito isto, é inequívoco. Rui Rio sai destas eleições internas mais do que reforçado, umas eleições internas que não queria e que de facto deixam o líder do PSD em ponto de rebuçado para enfrentar António Costa.
Até porque picado, são muito picado.
Em picado e em ponto de rebuçado, é uma expressão que foi usada por alguns dos seus apoiantes agora nas conversas que tive a oportunidade de ter nos últimos dias, nas últimas horas. E portanto, há muito pouco tempo entre esta eleição e a eleição legislativa, Rui Rio tem aqui dois meses para gozar de um estado de graça que se calhar nunca teve no interior do PSD e, portanto, está em condições ótimas de enfrentar António Costa que, segundo a interpretação que se vai fazendo no núcleo duro do Rui Rio, está exatamente no ciclo oposto. Perdeu as autárquicas, tem o PS um bocadinho desorientado em relação à política de alianças, tem o Bloco de Esquerda e o PCP a fazer uma enorme pressão e tem a frente pandémica que cria sempre muitas dificuldades. Rui Rio está aqui numa posição muito confortável, não diria confortável, mas mais reforçada para enfrentar António Costa. E aqui também é importante dizer outra coisa e trazer algum contexto à forma como Rui Rio chega a estas eleições. Quando se apresentou pela primeira vez como líder do PSD, ainda em 2018, Rui Rio assumiu as autárquicas de 2021 como o desígnio absoluto da sua candidatura. E assumia-se, dentro da direção do PSD, que as legislativas de 2019 estavam basicamente perdidas, que não interessavam para as contas finais, que eram as autárquicas que iam fazer mudar o ciclo. E a verdade é que Rui Rio perdeu as europeias de forma desastrosa, perdeu as legislativas, esteve do lado certo das presidenciais, embora a vitória não lhe possa ser atribuída, e teve um resultado, como vimos, também ele surpreendente nas autárquicas. Portanto, Rui Rio tem acertado em tudo desde o momento em que chegou à liderança do PSD. Podemos, e os seus críticos internos, discordam em absoluto da estratégia, até da narrativa que Rui Rio tem levado para o PSD. A verdade é que, em termos de objetivos eleitorais, Rui Rio tem cumprido até aqui. Resta saber se vai também conseguir derrotar António Costa, que não é a mesma coisa do que ganhar uma eleição interna a Paulo Rangel. Rui Rio parece ter convencido os militantes sociais-democratas por três vezes de que ele, de facto, é o homem certo no lugar certo, mas agora falta o veredicto dos portugueses, que não são iguais aos militantes do PSD. Até ver, Rui Rio acertou. E quem esteve contra ele errou. Resta saber agora se vai ganhar ou não António Costa.
E o que é que o discurso da vitória te deu como sinal? O Paulo Ferreira dizia que não tinha sido assim muito auspicioso quando se fala num esforço de união do partido. Ficas também com a sensação de que pode haver aqui alguma necessidade ainda de ajustar contas internamente?
Não tenho dúvidas nenhumas de que Rui Rio vai ajustar muitas contas nos próximos dias. Quer dizer, ele teve oposição frontal de grande parte da estrutura do partido. E na noite eleitoral ouvia-se muitos dos seus apoiantes, estes mais anónimos,
não tanto da direita. O problema não foram só as estruturas do partido, o problema é que ele também teve a oposição de tudo quando foram, quer dizer, não é só os notáveis, é as figuras mais relevantes do partido. O que quer dizer que se ele quiser fazer listas com pessoas conhecidas, pessoas que façam a diferença, vai ter, e ao mesmo tempo quiser afastá-las, vai ser difícil esta equação, não é? Porque poucos dos relevo estiveram do lado dele. Portanto, se ele não
traz uma dificuldade para crescida, Zé Manuel, que é Rui Rio é candidato a primeiro-ministro, não nos podemos esquecer disso. Se porventura ganhar as eleições e quiser formar um governo, precisa de quadros. E o que
exatamente
vimos nesta eleição.
E os quadros do partido não estiveram do lado dele.
Exatamente, o que vimos nesta eleição, se pudermos resumir de forma simplista, foi a vitória das bases contra as elites. E o Rui Rio precisa das elites se quiser formar governo. Agora, os sinais que o Rui Rio dá desde 2017 até cá, até esta altura, é de que está disposto a comprar todas as guerras contra o aparelho e contra a estrutura, e até ver tem sido vitorioso. Se isso chegará, ou se será até inteligente, para depois relançar o partido como um partido de governação, um partido de governo, eu tenho algumas dúvidas, mas não me parece, como as coisas estão crispadas neste momento, que o Rui Rio vá perder um segundo de sono a tentar unir ou agregar o partido. Acho que o Rui Rio fechou essa questão na sua cabeça muito bem. Quem está com ele vai ser premiado, quem esteve contra ele vai ser afastado.
E, ó Miguel, há outra coisa, que é o PST, a história do PST, o PST sempre foi muito dividido. Só há uma coisa, e viu-se isso com Passos Coelho e também com outros líderes, com Cavaco Silva, etc., que é o PSD só se une quando está no poder. Portanto, o partido vai ficar sempre assim, dividido ao meio, em qualquer diretas, vai ser quase 50-50.
E mesmo com Passos Coelho não se uniu,
É verdade, mas ele, pronto, conseguia meter ali algumas percentagens. Eu acho que Passos Coelho, tem-se repetido muito que Rui Rio é o primeiro a ganhar 3 diretas. Eu não creio que isso seja verdade, acho que Passos Coelho ganhou 4 e aquelas em que era primeiro-ministro ganhou com grande vantagem, com grande unidade do partido.
Mas Rui Rio ganhou com adversário direto, Pedro Passos Coelho não teve.
Exatamente, mas o facto de não ter havido um adversário direto é porque era poder, e portanto eu acho que aquilo que pode verdadeiramente unir o partido, o PSD, ou ele só está unido, precisamente quando é governo e quando é poder. Portanto, a única forma que Rui Rio tem de voltar a unir o PSD é vencer as legislativas de António Costa. Quanto a governantes, ou eventuais governantes, o Ministro do Ambiente parece-me que já tem, não é? Salvador Malheiro, enquanto outros andavam aí, enquanto houve Miguel Relves, Marco António, etc., agora há uma figura no PSD que eu acho que pode ser o que ele quiser, que é Salvador Malheiro, e portanto o Ministro do Ambiente já tem, várias pessoas fartaram-se de correr para ganhar a estrutura, e Salvador Malheiro deu-se ao luxo de aparecer na noite eleitoral de t-shirt, porque de facto ele mais...
T-shirt impermeável.
De t-shirt, porque de facto ele não só é impermeável os distritos que ele controla, como não foi preciso arregaçar as mangas, porque ele é o verdadeiro dono do aparelho do PSD.
Carla, uma notinha muito rápida, porque pode ser interessante até para a reflexão. Com esta vitória, Rui Rio conseguiu muitas coisas, certamente, mas conseguiu também, a meu ver, uma coisa fundamental, que é Rui Rio vai escolher o próximo líder do PSD, porque depois de ter derrotado Luís Montenegro e agora Paulo Rangel, que não só herdou tudo o que era tropas de Montenegro, como teve o apoio importante também de Carlos Moedas na reta final, Rui Rio, ao derrotar toda esta gente, ganhou o direito, ou pelo menos a vantagem, se quisermos, o direito não existe, mas a vantagem de ter na mão o futuro do PSD também para lá da sua liderança. Pelo menos é assim que eu interpreto esta vitória contra todos os notáveis e contra todo o aparelho, quer do pacismo, quer depois o que foi de Montenegro e também aquela associação de Carlos Moedas a Paulo Rangel.
Prevejo, portanto, uma nota muito alta da tua parte para Rui Rio, é o teu vencedor.
Acho que se há altura em que Rui Rio merece uma nota alta foi depois desta vitória no sábado, portanto dou-lhe um 17, sendo que essa nota pode descer nas próximas semanas e meses, se Rui Rio não conseguir derrotar António Costa, nem sequer ficar perto disso.
Rui Pedro Antunes, e a tua nota?
Dou-lhe um 15, para já porque ele parece ser o líder mais forte do PSD pós-2015, pós-PAF, e porque de facto o trabalho está a meio, é muito positivo, mas ele tem que vencer as legislativas, senão nada disto serviu.
É um 15 reavaliado daqui a dois meses. Paulo Ferreira, a tua nota?
Eu dou-lhe um 16, só não chegou ao 17 do Miguel Santos Carrapatoso por causa daquele discurso, que devia ter sido mais conciliador, o discurso de Vitória. Ele tinha capacidade para isso e estava em posição disso, portanto um 16.
O José Manuel Fernandes não vai dar nota ao PSD porque esse vai ser o tema do Contracorrente daqui a pouco. Contracorrente com novidades a partir de hoje. Vamos ter uma nova comentadora residente, a Helena Matos, mas vamos contar isso melhor depois das 10. José Manuel, as diretas do PSD acabam por tirar algum impacto à discussão que o Bloco de Esquerda também teve este fim de semana.
É verdade, acho que, e não deviam, nós às vezes damos pouca atenção a isso. O Bloco de Esquerda teve a sua mesa nacional e na mesa nacional verificou-se uma coisa que é rara acontecer num partido que para todos os efeitos foi importante, foi um partido que esteve a suportar o governo durante os últimos 6 anos, é que saíram da reunião antes da votação um quinto dos membros da Mesa Nacional, 22 membros, portanto os membros da minoria. A minoria bateu com a porta porque não aceitou a forma como a maioria nessa Mesa Nacional, portanto que é o principal órgão entre os congressos do Bloco de Esquerda, ou entre as convenções, não sei bem como é que se chamam, vai escolher, ou decidiu escolher, os cabeças de lista às próximas eleições. Portanto, os estatutos do Bloco indicam que o Bloco deveria escolher essas cabeças de lista de acordo com aquilo que são que é apontado pelas estruturas distritais. Havia uma estrutura distrital, que era Santarém, que tinha apontado um membro de uma, onde as listas da direção tinham perdido e, portanto, tinha ganho um membro da minoria. O Bloco não esteve com, a mesa não esteve com meias medidas, portanto, resolveu manter-se, portanto, reapontar a atual deputada desse distrito, portanto, e desconsiderar a posição dos militantes de Santarém. E, portanto, os militantes dessa fração, que tem como figura mais conhecida um antigo deputado, que é Pedro Soares, saíram. Eu acho que o que está por trás disto é a tensão entre os que no Bloco sempre se viveram relativamente mal com esta posição de namoro com o PS e, portanto, sempre acharam que era preciso uma posição mais firme, mais radical, digamos assim, e os que se sentiam bem, portanto, mais de partido de protesto, mais de partido de rua, mais de partido de luta, e aqueles que se sentiam bem como partido mais parlamentar, mais a viver nos jornais e nas televisões. Eu acho que já é difícil traçar, digamos, estas divergências às divergências originais do Bloco. Pedro Soares é alguém que historicamente vem do Bloco da UDP, daquilo que eram os maoístas do Bloco, mas em fases anteriores destas divergências, por exemplo, quando Pedro Filipe Soares, que também vinha do UDP, esteve contra, juntamente com o Luís Fazenda, que é um dos fundadores do Bloco, esteve numa altura, houve ali uma tensão e quase uma divisão, numa certa fase, aqui há uns 7, 8 anos atrás. Pedro Soares, nessa altura, já esteve do lado da direção, mas agora está contra. Portanto, acho que há outras tensões, outras evoluções, mas sobretudo aqui o que importa é isto. Acho que devemos dar atenção ao que se passa no Bloco, da mesma forma que damos atenção às faltas de democracia no PCP e da mesma forma que damos atenção às faltas de democracia no PS ou no PSD. Quer dizer, isto é um partido que se tornou um partido de governo, acho que não podemos olhar para ele como se fosse apenas um mero partido de protesto onde estas coisas passam sem escrutínio mediático.
E, portanto, então qual é a tua nota, José Manuel?
A minha nota é negativa, é uma nota bastante negativa para o que passou naquele Conselho Nacional, não é um chumbo direto para já, porque é preciso saber mais, mas vai um 7 para a Mesa Nacional do Bloco, porque não é aceitável que, de repente, um quinto das pessoas saiam sem sequer votar, é porque alguma coisa bastante esquisita se está a passar dentro daquele partido.
E um 7, então, assim, para a Mesa Nacional do Bloco. Ora, este e o vencedor está claramente marcado, ainda assim, pelas diretas no PSD. Júlio Magalhães, ficaste para o fim, porque aí no Porto o Rui Rio teve uma vitória tranquila. Ficaste menos surpreendido do que os elementos do painel aqui de Lisboa com esta vitória de Rio?
Fiquei menos surpreendido, e, quer dizer, também não estava à espera, não ia dizer claramente que Rui Rio ganhava estas eleições, mas fiquei surpreendido e não acompanhei algumas das coisas que se disseram aqui, embora há outras sim, com toda a razão. O caciquismo estava do lado de Paulo Rangel todo, é evidente que Rui Rio também tem as suas tropas, que também fazem caciquismo, mas o Paulo Rangel e o partido, as elites do partido apostaram foi nesse caciquismo e tomaram conta das distritais e das concelhias quase todas para ganhar as eleições, e por isso é que ninguém acreditava que Rui Rio ganhasse estas eleições. E o ponto foi este, foi Rui Rio conseguiu colar uma imagem e passar uma mensagem nesta parte final da campanha de que Paulo Rangel não estava preparado para ser primeiro-ministro, nem tinha tempo para o fazer. E conseguiu passar essa mensagem, isso provavelmente terá assustado também muito o PSD. E o outro ponto aqui é que a elite de Lisboa não gosta de Rui Rio, como se viu nestes últimos dias, com almoços à última hora, percebeu-se isso nos últimos dois dias, aquele almoço de Carlos Moedas, que tinha acabado de sair do Observador a dizer que não apoiava nenhum dos candidatos, que era amigo de um e o outro tinha escolhido, uma hora depois estava a convidar Paulo Rangel para almoçar e meteram fotografias para dar conta desse almoço. Houve outros que disseram que não apoiavam nenhum nem outro, por exemplo, ouvi Manuel Ferreira Leite dizer que nem sequer ia votar porque não queria estar a escolher entre um e outro. Houve outros que estiveram lá do Rui Rio e desta vez disseram que não iam apoiar nenhum nem outro, porque não conseguiram assumir verdadeiramente aquilo que é a militância partidária, para além já de falar daquilo que foi uma notícia do Expresso no próprio dia sobre SMS, que é evidente que é uma notícia que seguramente será verdadeira, mas alguém plantou aquilo num dia em que se vai votar para o PSD.
E portanto, Rui esses Rio, episódios claro, não caíram bem aos militares.
Esses episódios, ao contrário do que se possa pensar, acabaram por prejudicar Paulo Rangel. Rui Rio, muitas vezes, diz que não dá lugares a ninguém e isso também irrita muito este caciquismo do partido. E, portanto, Rui Rio acabou por ter os militantes do lado dele e, ao contrário do que se diz, de que Rui Rio saiu reforçado, é uma opinião que eu acho que se calhar é válida, é mais válida que a minha. Não sei se saiu, o Rui Rio perdeu dois meses para o combate para as eleições legislativas e, além disso, saiu com o pior resultado que se pode sair de um partido, que é com um partido completamente dividido, quase 50-50.
Então, que 50, nota é que dás, Júlio, que nota é que dás? E
não,
a quem?
Não vão votar. Pronto, vou dar um 15 ao Rui Rio, porque continuo a achar que o Rui Rio tem que ser também, obviamente, tem que ter outro carisma no partido, tem que ter outra atitude no partido, que é ser mais magnânimo e também não ser tão inflexível como tem sido e que lhe cria muitos anticorpos no partido. Se não acabar, se o Rui Rio também não tiver essa capacidade de unir o partido, não vai longe. Sim. Também nas próximas eleições.
Ainda então, assim, uma nota alta, porque Rui Rio venceu de facto as diretas de sábado e é um presidente reforçado depois disso. Está feita a ronda pela atualidade, o primeiro e o vencedor é desta semana. Amanhã há mais. Até amanhã.